As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. De acordo com os dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o Conselho de Tomar é o Conselho do Médio Tejo que apresenta o valor das rendas mais elevado entre os 13 concelhos que integram esta sub-região. De acordo com os últimos dados disponíveis do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao primeiro semestre de 2021, o valor médio das rendas em Tomar é de 4,20€ por metro quadrado, muito acima dos 2,97€ que se verificam na Sertã, ou mesmo do valor médio para o Médio Tejo de 3,67€. A questão dos preços elevados do arrendamento em Tomar resulta em larga medida da falta da oferta de habitação para arrendar e tem sido apontada como uma das causas que tem condicionado o investimento e o desenvolvimento do Conselho de Tomar. Para tentar resolver o problema, o município vai este ano, através da Estratégia Local da Habitação, aprovada no ano que passou, a fomentar o investimento no setor do arrendamento. Ainda recentemente, no debate e votação do Orçamento e Plano para 2022, a Presidente Anabela Freitas dava conta dessa prioridade.
Como sabem, foi aprovada a Estratégia Local de Habitação e a Estratégia Local de Habitação não se centra apenas naquilo que é a habitação chamada de primeiro direito, que é a habitação social, e portanto nessa vamos continuar a intervir, mas aquilo que nós pretendemos é intervir na habitação a custos controlados, seja por via da construção nova habitação e no mercado de arrendamento acessível, seja também por construção nova ou por intervenção no parque habitacional privado. É perfeitamente possível, e isso está previsto no nosso orçamento, que a própria Câmara alugue, arrende habitações, que depois possa pagar uma parte desse arrendamento para famílias não carenciadas, não é para famílias carenciadas, mas para famílias que tenham um rendimento médio.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo identificou mais 775 novos casos positivos de Covid na região no decorrer das últimas 24 horas. Os casos verificaram-se em Abrantes, 93, Alcanena, 36, Constância, 14, Entroncamento, 103, Ferreira do Zezer, 57, Mação, 16, Ourém, 186, Sardual, 12, Tomar, 110, Torres Novas, 116 e Vila Nova da Barquinha, 32 casos. O total de infectados acumulados desde o início da pandemia é agora de 25.959, dos quais 19.573 já recuperaram da infecção. Há a registar ainda 423 óbitos relacionados com o coronavírus. Quanto aos casos ainda ativos na região, o Conselho de Ourém lidera com 1.488, Tomar tem 960, Torres Novas 946 e Abrantes 725. Entroncamento registra também, neste momento, 600 casos de Covid ainda ativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com as novas infecções a registarem nesta fase já números que se aproximam das 800 infecções diárias de Covid no Médio Tejo, as autoridades de saúde voltam a chamar a atenção para a necessidade de serem respeitadas as regras tidas como necessárias para o combate à propagação da doença. Verifica-se que, com a campanha de vacinação em curso e com a saturação que se verifica em relação ao prolongar da pandemia, que muitos são aqueles que não adotam os comportamentos básicos para prevenir as infecções Covid. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, volta na ERTS então a reforçar a importância desses comportamentos e lembra também a necessidade de serem realizados testes sempre que haja aglomerações de pessoas, mas alerta que estes devem ser feitos corretamente ou podem resultar em falsos negativos.
Evitar grandes aglomerados, naturalmente, a higienização das mãos. Todos nós já sabemos essas medidas e todos nós já estamos quase que cansados de as ouvir, embora nunca seja demais repeti-las. O uso de máscara sempre possível. Nas refeições, naturalmente que não, mas fora das refeições, ter sempre a máscara para nós conseguirmos, enfim, diminuir estes números. E outra coisa que as pessoas podem ter é ter bem a noção de com quem estão, porque é muito importante que nos saibam depois referenciar as pessoas com quem estiveram. ter bem a noção de pois, se formos para um, se forem para um sítio onde não conhecem as pessoas, não poderão saber, mas sabem o sítio, sabem mais ou menos o número de pessoas, quanto tempo estiveram expostos ou a expor outras pessoas à doença, e portanto isso são informações muito importantes para quem depois contacta e para quem depois faz o inquérito epidemiológico. É muito importante que se saiba que se tome nota dessas. Esses podem parecer pormenores, mas não são.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Primeiro-Ministro António Costa anunciou esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, um conjunto de medidas que vão vigorar a partir de segunda-feira, dia 10, no âmbito da prevenção e combate à Covid. Assim, entre as medidas anunciadas está a obrigatoriedade da apresentação do certificado digital para acesso a restaurantes, hotéis ou eventos culturais, que inclui ou o teste de antigênio ou PCR negativo realizados nas 48 ou 72 horas anteriores, respectivamente, ou o esquema de vacinação completo. Os contactos positivos em ambiente de trabalho deixam de ser postos em isolamento, que continua, no entanto, a aplicar-se aos casos de coabitantes com pessoas que testarem positivo. As escolas vão reabrir na próxima segunda-feira, com os alunos a deixarem de estar obrigados a isolamento quando houver um caso positivo na mesma turma. E nas próximas semanas, todos os professores, auxiliares e assistentes operacionais terão que realizar testes. O teletrabalho vai continuar, entretanto, também a ser obrigatório até 14 de janeiro, sendo recomendado depois dessa data, no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
Apesar dos números de Covid que se têm verificado em toda a região da Lusíria do Tejo, o Hospital Distrital de Santarém mantém ainda encerrada a unidade de cuidados intensivos. Num balanço à atividade desenvolvida nesta fase da pandemia pelo hospital, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração, deu conta que a atual variante, a Omicron, é predominante nos casos que ali têm sido tratados.
Esta variante não tem tido a severidade nem as sequelas com a gravidade da variante Delta, portanto, nós não temos unidade de cuidados intensivos aberta, apesar de estar em stand-by para a necessidade que se venha a verificar. No entanto, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, se algum dos doentes agudizar, dá-se já resposta, sendo referência para o nosso hospital a nível da unidade de cuidados intensivos. Estes doentes, como digo, não têm tido necessidade tão premente como tiveram os da variante Delta. No nosso caso, em termos de vacinados, verificou-se na primeira fase, há uns 15 dias, que era mais não vacinados, agora temos de ambas as situações, vacinados e não vacinados. Ou que só com uma dose e sem as outras doses, a segunda e a terceira dose de reforço. Eu estava aqui a ver os dados em relação à variante. Nós temos Omicron e Delta no nosso hospital. Portanto, temos as duas variantes, estava o laboratório também a informar. Temos predominante a Omicron, mas também a variante Delta. E espera-se, tudo aponta, que nos próximos 15 dias ainda irá haver mais internamentos, porque vai mais infectados e mais internamentos. Não será só infectados pelo Covid, mas têm patologias associadas ou comorbilidades que depois é transversal a nível das urgências hospitalares, que não tendo havido resposta da linha de saúde 24, os utentes estão a correr às urgências hospitalares, assintomáticos para fazerem teste ou para assistirem teste, ou com sintomas ligeiros, e está a representar um grande fluxo para as nossas equipas, que ia aumentar os tempos de espera dos utentes com triagens de dedo, não é? Porque isto verifica-se mais nos fins de semana, quando ainda há menos resposta dos laboratórios privados e dos centros de testagem, e portanto isso cria constrangimento ao funcionamento de uma urgência hospitalar.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O homem que disparou à queima-roupa sobre uma mulher grávida em Charneca da Prova, Tomar, foi condenado nesta quinta-feira pelo Tribunal de Santarém a 6 anos de prisão. Aires Ferreira, 71 anos de idade, foi condenado por um crime de homicídio agravado na forma tentada e posse de arma proibida. Os factos remontam a maio de 2020, após a mulher de 37 anos ter ido à casa do arguido pedir-lhe satisfações por alegadamente ter agredido um filho seu menor de idade. O tribunal condenou ainda Aires Ferreira a pagar 30 mil euros à vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comando Distrital da PSP de Santarém, através da esquadra do entroncamento da Divisão Policial de Tomar, na sequência do cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão e mandado de detenção por crime de violência doméstica, deteve nesta quinta-feira, 6 de janeiro, um indivíduo do sexo masculino com 47 anos de idade. Foi ainda apreendido diverso material, 2 armas de fogo, no caso espingardas, calibre 12, e 42 munições, neste caso cartuchos de calibre 12. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência e será presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório e aplicação das eventuais medidas de coação. Estão terminadas as operações de vigilância na exploração de perus no concelho de Vila Nova da Barquinha, onde foi detectada, no final do mês de dezembro último, um foco de gripe aviária. Isto mesmo foi confirmado à ERTS por Susana Pombo, diretora-geral da Alimentação e Veterinária, que acrescentou ainda que as restrições serão levantadas 30 dias após o início da contenção ao foco.
A situação de Vila Nova da Barquinha, neste momento, tem a sua gestão terminada. O que é que eu quero dizer com isto? As operações na exploração terminaram e todas as explorações que se localizavam num raio de 3 km e a vigilância que foi feita a todos os locais localizados a 10 está concluída e todas as amostras que foram efetuadas nessas áreas deram todos resultados negativos. Pelo que nós continuamos a vigilância e tem que decorrer um período de 30 dias após o termo das ações de limpeza e desinfecção que decorreram na exploração para nós levantarmos as restrições nessa área que foi delimitada. E por isso, neste momento, os produtores que ficam nessas áreas envolventes conhecem a situação, sabem que têm que contactar os serviços veterinários oficiais caso seja identificado alguma situação de mortalidade diferente da que é habitual e algum sinal clínico que possa levar a suspeitar de gripe aviária e por isso o termo que se deve utilizar agora é que todos estamos vigilantes e alertas nestas zonas que foram delimitadas e identificadas como restrição, que foi o que aconteceu em Vila Nova da Barquinha.
Susana Pombo admitiu ainda que o número de casos como o da Barquinha, a par de mais 4 casos de gripe aviária existentes atualmente no país, poderão vir a aumentar.
Este processo de identificação de focos surge exatamente porque as pessoas identificam suspeitas de doença que depois são confirmadas por laboratório. É natural que continue, porque nós neste momento sabemos que a doença está em circulação, que a fonte são as rotas migratórias das aves selvagens e por isso não há dúvida que as aves selvagens que estão cá no nosso país, entre elas o vírus circula. Por isso pode existir outros momentos de contaminação entre as aves selvagens e as aves domésticas. Por isso é que é importante todos os produtores avícolas, sejam de capoeiras domésticas ou de produções industriais, conhecerem que há este risco identificado, este perigo, digamos assim, para que tomem as medidas necessárias a evitar essa contaminação entre aves selvagens e aves domésticas.
Questionada pela ERTE sobre a possibilidade de transmissão da doença a humanos, Susana Pombo referiu que não há nenhum caso identificado até ao momento.
A transmissão aos humanos é feita de uma forma muito esporádica e acidental. Teria que haver uma exposição muito prolongada e muito estreita com aves infectadas. Neste momento, durante esta época de crise, em nenhum país da Europa foi identificada uma pessoa positiva à gripe aviária. No entanto, é importante que saibam que desde a primeira hora que fazemos um contacto e uma colaboração muito estreita com os serviços de saúde humana e que, por exemplo, todas estas pessoas que contactaram diretamente com aves infectadas em todas estas situações que conhecemos foram testadas e não temos nenhum caso positivo até à data no nosso país. Por isso, neste momento, eu volto a insistir, teria que haver um contacto muito prolongado e muito estreito com aves infectadas.
Já são conhecidos os resultados da 2ª edição do Orçamento Participativo do Conselho de Orém, depois de decorrido o período de votação das propostas, que se realizou até 10 de dezembro último. Apurados os resultados, o projeto mais votado foi para Parada, para receber o Hospital de Campanha do INEM, com um total de 1.083 votos. A proposta vencedora será para implementar em Fátima e insere-se na área da temática da mobilidade e segurança. O 2º projeto mais votado pelos orienses foi o projeto Mobilidades para Todos, com 742 votos na área da educação, cultura e desporto. Contemplando apenas um vencedor e um montante total previsto de 75 mil euros, a segunda edição do Orçamento Participativo de Ourense superou a edição anterior no total de votos, tendo contabilizado um total de 2.755 distribuídos pelos 11 projetos que estiveram a sufrágio nas várias áreas temáticas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Aquanena, empresa responsável pelo abastecimento de água no concelho de Alcanena, concluiu com êxito a primeira fase da campanha de higienização dos reservatórios de água para consumo humano, campanha que decorreu no período de 20 a 23 de dezembro. Foram higienizados os reservatórios de Alcanena, Vila Moreira, Filhós, Malhô, Alviela, Espinheiro, Serra de Santo António, Zona Intermédia e Zona Baixa, Monsanto, Covão do Feto, Complexo dos Olhos de Água e ainda um reservatório de Minsol. No âmbito desta campanha, a Aquanena contratou também a equipa do Laboratório de Radioatividade Natural da Universidade de Coimbra para a realização da avaliação de segurança radiológica em instalações de filtragem de águas subterrâneas que decorreu no reservatório do Espinheiro, que integra um sistema de filtragem de água para consumo humano. No primeiro trimestre de 2022 encontra-se prevista a segunda fase da campanha de higienização dos reservatórios, que envolve algumas intervenções de beneficiação mais profunda nas infraestruturas. A Aquanena realiza anualmente esta campanha de higienização com o objetivo de garantir sempre a máxima segurança e a qualidade de água distribuída à população.
Rádio F, a primeira a informar.
A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem a decorrer até 14 de janeiro o período de candidaturas para financiamento de projetos a implementarem a Brandes Constância e Sardual, enquadrados na Operação Renovação de Aldeias. O concurso tem a dotação de 153 mil euros e destina-se a coletividades locais, associações, autarquias, juntas de freguesia, com exceção das freguesias consideradas não rurais, nomeadamente a União de Freguesias de Brandes e Alfarrede e a União de Freguesias de Rocio e São Miguel do Rio Torto, e pessoas singulares ou coletivas de direito privado. Esta medida do PDR 2020, Programa de Desenvolvimento Rural, destina-se a apoiar investimentos que tenham como objetivo preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, bem como os elementos que constituem o património imaterial de natureza cultural e social dos territórios.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.